conhecer os títulos do Jornal do Meio-Dia.
Governo e bombeiros vão retomar as negociações já esta semana. Revelação feita há instantes à Antena 1 pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. O Ministro da Educação quer criar um sistema de informação que permita monitorizar semana a semana o número de alunos sem aulas. Ideia defendida por Fernando Alexandre esta manhã no Parlamento, onde revelou que a auditoria externa pedida pelo Governo ao erro de cálculo sobre o número de alunos sem aulas deve ser conhecida no final de março. Só com o reforço dos cuidados de saúde primários se consegue evitar a sobrecarga das urgências dos hospitais públicos. A conclusão é do infecciologista António Silva Graça, que alerta para um possível aumento dos casos de gripe nos próximos tempos.
Notícias com edição de João Vasco.
O Governo e os bombeiros vão voltar a sentar-se à mesa negocial já na próxima quinta-feira. Há uma reunião marcada entre o Executivo e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. Foi o que revelou há momentos à Antena 1 Sérgio Carvalho, presidente deste sindicato. O Executivo pede condições para o processo negocial prosseguir.
Acabámos de receber um e-mail do Governo a convocar-nos para dia 9 de janeiro, pelas 15h30. No Campus 21, para dar início ao processo negocial que estava suspenso e que nós esperamos que venha a ter uma boa evolução. Há aqui uma abertura do Governo para iniciar o processo negocial, solicita que tem que haver condições para que o mesmo decorra normalmente, mas da nossa parte, do nosso sindicato e dos sindicatos que apresentaram também a proposta ao Governo, e já na altura, quando foi suspenso, sempre considerámos que havia condições para manter o processo negocial.
Os bombeiros e o Governo voltam então à mesa negocial. Recordo que o Executivo suspendeu as negociações com os bombeiros depois do polémico protesto de dezembro. Agora, essa notícia avançada aqui na Antena 1 pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. Há uma reunião marcada com o Executivo já na próxima quinta-feira. Os resultados da auditoria externa pedida pelo Governo após o erro de cálculo sobre a redução do número de alunos sem aulas devem ser conhecidos no final de março. Revelação feita esta manhã na Assembleia da República pelo Ministro da Educação. Fernando Alexandre está a ser ouvido a pedido do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Nesta audição, o Ministro assumiu fragilidades no sistema de informação do Ministério.
É que eu deixei de ter confiança naqueles números e por isso pedimos uma auditoria que está contratada e que em meados de março vamos ter os resultados dela. E o que esta auditoria vai fazer é de uma forma muito positiva, não é para ir atrás de ninguém, é dizer, com este sistema de informação, que informação é que nós podemos de facto obter de uma forma rigorosa sobre o número de alunos sem aulas. E depois, sabendo que o sistema de informação não tem capacidade, porquê que não tem capacidade? Porque ele nunca foi montado para responder a isto. O sistema de informação está montado para identificar a falta de professores. Mas a grande consequência, e esse sim é o grande problema do nosso sistema educativo, são os alunos sem aulas. E por isso, se nós nos focarmos no problema, que são os alunos sem aulas, nós temos que ter um sistema de informação montado para medir isso. E nós não temos esse sistema de informação.
Fernando Alexandre defende então um sistema de informação automatizado que permita monitorizar semana a semana o número de alunos sem aulas já a partir do próximo ano letivo.
E nunca foi uma prioridade para ninguém. Para nós é uma prioridade, vamos tentar que 25, 20, 26 exista, porque é isso que de facto depois permite combater as falhas nas aprendizagens, mas para já, aquilo que nós assumimos é que a informação disponível seria um bom indicador. Ora, com a informação que surgiu na sequência da apresentação dos nossos resultados, nós próprios ficámos com dúvida e, por termos dúvidas, consideramos que é necessário fazer uma auditoria para avaliar se de facto aqueles números fazem sentido ou não.
Fernando Alexandre recusou ter feito propaganda a propósito desta questão dos alunos sem professores, assumiu que este é um dos problemas mais graves do sistema educativo e, sem se comprometer com números, garantiu que as políticas adotadas pelo atual governo estão a ter resultados. Nesta audição, o Ministro da Educação revelou também que mais de 1.600 professores começaram a receber no final do ano o subsídio à deslocação criado para apoiar docentes colocados em escolas carenciadas. O médico infecciologista António Silva Graça diz que é preciso reforçar a resposta dos cuidados de saúde primários. Só assim, frisa Silva Graça, se consegue evitar a sobrecarga dos serviços de urgência dos hospitais públicos.
Faz falta aquilo que é uma primeira linha para poder receber os utentes que procuram cuidados de saúde e que muitos deles não são situações graves, que é a primeira linha dos cuidados de saúde primários que têm que ser naturalmente reforçados em número, de médicos disponíveis para poder realmente disponibilizar esses cuidados, tem que ter um horário mais alargado. Eu penso que não estou aqui a dizer nada de novo. Neste momento, eles não existem, ou não existem, e não existem de forma adequada, e os cuidados de saúde primários não estão a dar a resposta que seria necessária.
Ouvido há pouco no programa Antena Aberta da Antena 1, o médico infecciologista disse não ter dúvidas de que os casos de gripe ainda vão aumentar face à época do ano em que estamos.
Claro que também é clássico dizer que só sabemos que já estamos no pico depois dele ter passado, quando Sim. realmente entrarmos na curva descendente e começar a ver a redução do número de casos identificados na comunidade. Mas, por aquilo que é, neste momento, a evolução e por aquilo que é a previsão do ponto de vista meteorológico das temperaturas mínimas, eu considero que é de esperar ainda um crescendo do número de casos de gripe.
António Silva Graça, ouvido também no programa Antena Aberta, o bastonário da Ordem dos Médicos, considera que os tempos de espera nas urgências portuguesas são desumanos e explicam-se pela falta de médicos e também pela ausência de consequências das sucessivas reformas efetuadas. Por isso, Carlos Cortes defende uma reforma plena de todo o sistema de saúde português.
Sem médicos é muito difícil ter uma resposta adequada. Tem que nos fazer refletir, porque nestes últimos anos duplicamos o orçamento da saúde. Está em perto de 17 mil milhões de euros. Fizemos reformas. Houve a reforma das unidades locais de saúde que pretendia fazer a integração dos cuidados de saúde entre os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, os cuidados continuados. Tivemos um plano estratégico, foi apresentado, salvo erro, em abril ou maio deste ano. Um conjunto de transformações, mas depois, no final, aquilo que nós vemos é que tudo isto não sai do papel e, concretamente, para o bem-estar das pessoas, para os ganhos em saúde, para a melhoria do acesso, nós temos uma situação cada vez mais dramática, cada vez pior, de ano para ano. Isto leva-me a mim a pensar, e a muitas pessoas com certeza, que é preciso verdadeiramente nós termos uma reforma de todo o sistema, uma reforma profunda.
O testemunho de Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, no programa Antena Aberta da Antena 1. Agora uma notícia de última hora, morreu Jean-Marie Le Pen, figura histórica da extrema-direita francesa, tinha 96 anos, foi o fundador do partido Frente Nacional, é pai de Marine Le Pen. Esta é naturalmente uma notícia que vamos desenvolver neste espaço informativo, se for possível, e em futuros espaços informativos da Antena 1. Morreu Jean-Marie Le Pen, figura histórica da extrema-direita francesa, aos 96 anos. Paulo Raimundo discorda da proposta de André Ventura para a realização de um Conselho de Estado sobre Segurança. O secretário-geral do PCP defende sim uma reunião dos conselheiros dedicada ao tema das desigualdades, porque diz o grande fator de insegurança no país são os vínculos laborais frágeis e os baixos salários.
A vida das pessoas, a vida da maioria está difícil. A maior dificuldade, a maior insegurança das pessoas não está na percepção de insegurança. Está na insegurança do seu vínculo laboral, da insegurança do seu baixo salário, da insegurança de chegar ao final do mês porque a pensão não chega, da insegurança de ir a uma urgência e não ter médico para responder. Essa é a maior insegurança que o nosso povo e a maioria enfrenta.
Nestas declarações, à margem de uma iniciativa em Meio Martins, no Conselho de Sintra, Paulo Raimundo foi também questionado sobre os projetos de lei que vão ser discutidos esta semana no Parlamento, sobre o alargamento do prazo para a interrupção voluntária da gravidez. O líder dos comunistas admitiu que o atual quadro parlamentar é mais suscetível a recuos do que a avanços em matéria de aborto.
As 12 semanas para nós sempre foi a referência do ponto de vista da proposta, quando na altura houve o entendimento que devia ser as 10 semanas e, portanto, nós acompanhámos essa, não abdicámos da nossa proposta. Também quer dizer, com toda a franqueza, de que, por nossa iniciativa, nós não voltaríamos a esta questão agora, neste momento. Até porque consideramos que o quadro da maioria parlamentar não é provavelmente favorável a avanços, é até mais suscetível do recurso, provavelmente de avanços.
O aviso de Paulo Raimundo, o PCP, propõe um alargamento do prazo de acesso ao aborto para as 12 semanas, em vez das atuais 10. O PS tem uma proposta semelhante. Bloco de Esquerda e Livre defendem o alargamento do prazo da interrupção voluntária da gravidez para as 14 semanas. As iniciativas dos vários partidos vão ser discutidas na Assembleia da República na próxima sexta-feira. Digo-lhe agora que já está normalizada a circulação de comboios na linha do Norte. A informação foi transmitida há pouco à Antena 1 pela Infraestruturas de Portugal. A linha esteve cortada e depois condicionada por causa do atropelamento de uma mulher na estação de Santana Cartacho. Agora tudo normalizado na principal linha ferroviária do país. Um dos feridos que se encontrava na embarcação de pesca que colidiu na tarde de ontem com um catamarã de passageiros no Rio Tejo já teve alta hospitalar. Foi o que adiantou à agência Lusa, fonte do Hospital Garcia de Horta em Almada. O barco de pesca colidiu com um catamarã que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa, causando dois feridos e dois desaparecidos. De acordo com a mesma fonte, o outro ferido continua internado a receber os tratamentos adequados à sua situação. As buscas pelos dois desaparecidos que seguiam na embarcação foram retomadas cerca das 8 da manhã de hoje. Essa de Queiroz foi alguém que soube ler como poucos a sociedade e a política portuguesas, mas mais de um século após a sua morte é difícil desenhar o perfil do político por trás da figura do escritor e diplomata. A opinião é do embaixador Francisco Seixas da Costa, membro do Conselho Cultural da Fundação Essa de Queiroz e um dos apoiantes da trasladação dos restos mortais de Essa para o Panteão Nacional, cerimónia que está marcada para amanhã de manhã. Ouvido pelo jornalista João Alexandre, Seixas da Costa considera ainda que o romancista, conhecido pela crítica acutilante, teria muito a dizer sobre o Parlamento de hoje, mas que o melhor mesmo é não confundir as posições de Essa de Queiroz com as das muitas personagens imortalizadas na obra do escritor.
O S é capaz de dizer o bom e o mau, quer dizer, repare bem.
Queiroziano por convicção e conhecedor profundo, mas também na faceta de Essa, o diplomata, Seixas da Costa confessa, nem os que mais estudaram a vida e obra conseguem responder a algumas perguntas.
Quando nós olhamos para o Essa, se reparar bem, é muito difícil fazer uma análise política, digamos, qual é o político por trás do Essa.
Se dentro de Essa de Queiroz havia ou não um político, poucos duvidam. Difícil é, assume o também conselheiro cultural da Fundação, saber com que linhas se cozia esse mesmo político.
Essa foi crítico, mas variou de crítica ao longo do tempo.
Boa parte da leitura da sociedade de então surgia, portanto, através das personagens.
Nós às vezes olhamos para uma figura como o tal João da Ega, que é talvez a figura mais evidente nos Maias, que é uma obra central. E nós tentamos colocar o Essa como representado pelas críticas de João da Ega. Mas eu não sei se isso é verdade, porque em outras áreas Essa foi bastante mais conformista do que João da Ega. O Essa, ao longo do tempo, que também foi evoluindo politicamente, ele próprio, se calhar, plasmou em algumas das suas várias figuras e dos seus vários personagens aquilo que foi pensando.
E o que pensava, afinal, Essa de Queiroz sobre os políticos?
Eu diria que não há uma crítica política dessa à sociedade portuguesa dessa altura. Há uma leitura de uma sociologia irónica do Portugal partidário do final do século XIX e daquilo que são os vícios da sociedade.
Certo é, entende também Francisco Seixas da Costa, que o escritor teria muitas farpas a lançar, por exemplo, a propósito da Assembleia da República.
Esta Assembleia da República dar-lhe um prazer imenso, quer dizer, acho que essa faria uma detricotagem, um desmontar de todo o discurso político extraordinário.
O testemunho de Francisco Seixas da Costa sobre Essa de Queiroz. Os restos mortais de Essa de Queiroz são trasladados já amanhã para o Panteão Nacional. A fechar, voltamos a uma das notícias de última hora desta terça-feira. Morreu Jean-Marie Le Pen, figura histórica da extrema-direita francesa. Tinha 96 anos. Foi o fundador do Partido Frente Nacional, candidato às eleições presidenciais 5 vezes. Em 2002 chegou à segunda volta, mas foi derrotado por Jacques Chirac, com uma votação esmagadora em Chirac. Nascido em 1928, era formado em Direito, foi legionário durante as guerras na Indochina e na Argélia. Em direto nesta edição está a especialista em Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, Teresa Almeida Cravo. Num testemunho rápido, Teresa Almeida Cravo, bom dia. Que marca deixa Jean-Marie Le Pen na política francesa e na política europeia?
Bom dia. Deixa uma marca muito forte, ou seja, o Jean-Marie Le Pen aparece numa altura com uma visão muito extremista, não é? Claramente de extrema-direita em relação a variedíssimos assuntos. Era uma visão bastante extremista em termos de raça, das suas posições sobre a Segunda Guerra Mundial, das suas posições sobre o Holocausto e os judeus, sobre género, sobre tortura. Portanto, ele era um nacionalista convicto, mas por trás dessa convicção existia claramente uma lógica de extremismo e de fundamentalismo muito clara. E ele é, de facto, o arquiteto daquilo que nós conhecemos hoje como extrema-direita francesa e com muitas ramificações do ponto de vista europeu. Ele é o arquiteto por trás da Frente Nacional, é que, obviamente, como nós sabemos, seguiu a sua própria filha. E ele foi ganhando bastante força e o contexto foi efetivamente ampliando a sua margem de manobra, até que efetivamente quando ele começou a ser mais polémico e a filha, a Marine Le Pen, agarrou neste partido, não é? Até lhe deu outro nome para salvar um bocado a face, mas aquilo que eram as ideias iniciais, elas estão ainda muito presentes e têm sido de alguma forma branqueadas e, portanto, eu acho que é muito importante olhar para o legado do Jean-Marie Le Pen e perceber efetivamente o que é que ainda existe de forma muito clara e que foi entretanto reforçado no panorama político europeu.
Obrigado. O testemunho de Teresa Almeida Cravo ao legado deixado por Jean-Marie Le Pen, figura histórica da extrema-direita francesa, que morreu hoje aos 96 anos.